E por isso vamos avançar na nossa agenda, nomeadamente entrando agora no ponto 5. Projeto de Decreto Legislativo Regional, número 5610, alterações ao Estatuto do Ensino Particular, Cooperativo e Solidário, apresentado pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda. Os tempos são aqueles que utilizamos no processo legislativo comum. Vou dar ao Sr. Deputado Berto Messias, pede a palavra para...
Presidente, para um intervalo regimental de 30 minutos.
É regimental, regressamos às 10 para as 4. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Conforme tinha sido anunciado antes do intervalo, entramos agora no ponto 5 da nossa agenda. Para apresentar a iniciativa, tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Senhores Membros do Governo. No artigo 75º da Constituição da República Portuguesa, ponto 1, pode ler-se, e cito, o Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos que cubra as necessidades de toda a população. Fim de citação. Este imperativo constitucional não era, obviamente, e à época, concretizável de um momento para o outro. Menos ainda quando, simultaneamente, se garantia a democratização do ensino, quiçá a maior revolução que abril de 74 nos trouxe. Consideramos, portanto, plausível, correto e inevitável que, num período de transição como o referido, se lançasse mão a toda a oferta existente em matéria de rede escolar. Mas hoje, passados que são mais de 40 anos de inauguração deste preceito constitucional, o Bloco de Esquerda defende que só se admitem este tipo de parcerias em situações muito pontuais. Por isso, o projeto de decreto legislativo regional que ora apresentamos e que pretende alterar o decreto legislativo regional número 23/2006/A de 12 de junho, vulgo Estatuto do Ensino Particular, Cooperativo e Solidário, visa dar um contributo para a clarificação da atribuição de apoios públicos ao ensino de caráter não público, defendendo o investimento prioritário na escola pública, porque é exatamente a isso que o Governo Regional dos Açores, ou para o caso qualquer outro governo, está constitucionalmente obrigado. Para nós, Bloco de Esquerda, é imperativo que o apoio ao ensino não público fique claramente dependente do caráter supletivo deste. Ou seja, quando e só quando preencher necessidades educativas em localidades desprovidas da oferta pública de ensino. As escolas privadas, de acordo com a nossa proposta de alteração, serão obviamente permitidas, mas reguladas no seu funcionamento pela tutela. Pretendemos alterar os critérios de financiamento público às escolas privadas, por forma a que estas, desde que garantam uma oferta supletiva e desde que o investimento total, considerando o apoio público feito por elas, for inferior ao investimento público necessário ao suprimento das limitações da rede escolar pública. Se assim for, obrigatório será garantir aos alunos e alunas da escola privada os mesmos direitos que teriam caso frequentassem a escola pública. Também este desiderato é contemplado nesta iniciativa legislativa. Ao mesmo tempo, são revogados os contratos simples e de patrocínio, por serem autênticos alçapões para qualquer entidade conseguir o que pretende quando não se enquadra nos contratos de associação. Portanto, só mantemos os contratos de associação, não só porque são muito mais criteriosos, mas também porque garantem melhores condições de financiamento. Importa ainda desmontar a habitual lenga-lenga de que o Bloco de Esquerda é contra a iniciativa privada, até porque este anátema é pura retórica. Apoiamos e defendemos o apoio à iniciativa privada que traga para os Açores novas tecnologias, novos métodos de produção, novos projetos, novos bens transacionáveis, mais e melhor emprego e, portanto, reforçando assim a nossa economia. Contudo, consideramos que o apoio a colégios privados do tipo do Castanheiro ou do inconseguido ainda São Francisco Xavier não traz nada de novo, a não ser uma concorrência com a escola pública que, sendo legítima, não pode nem deve reclamar o apoio de dinheiros públicos. Com a nossa iniciativa legislativa, continuará a ser possível financiar a resposta privada, criada para colmatar a falta de resposta pública. Inclusive, esse financiamento será melhorado e alterar-se-á a natureza da contratualização, a qual passará a ser bastante mais estável. Mas sim, a nossa proposta criará dificuldades no acesso a financiamento público a quem quiser criar respostas privadas para concorrer com a oferta pública. Alguns e algumas defensoras do ensino particular, com ou sem fins lucrativos, como forma de prestação de um serviço público em concorrência com a oferta pública, defendem que a escola privada é mais barata. Veremos, porque também essa suposição é colocada à prova com as propostas de alteração que apresentamos. De qualquer forma, e de uma maneira geral, quem defende que o ensino particular é mais barato não faz essa comparação relativamente ao investimento inicial. Falo, sim, relativamente a um serviço que fica mais barato, porque é alicerçado em mão de obra mais barata, como é o caso dos professores e de pessoal não docente que recebem menos e que têm vínculos precários. Finalmente, quero refutar a acusação de que a nossa proposta é geradora de desemprego. No limite, abrir uma escola pública no mesmo local onde se permite abrir uma escola privada garante, à partida, mais empregos e com mais direitos. Para além disso, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, senhor Presidente, num Estado de Direito democrático, as leis não têm efeitos retroativos. Portanto, não adianta virem agitar o papão lilás e farfalhudo do desemprego, porque a ser aprovada a nossa iniciativa legislativa é o futuro que conta e não aqueles contratos que já estão estabelecidos. Perguntar-me-ão, é uma opção ideológica? É, senhoras e senhores deputados, sem dúvida nenhuma, é uma opção ideológica, mas é a opção que, na opinião do Bloco de Esquerda, defende e garante a decência e a excelência da escola pública. Disse.
Obrigada, senhora deputada. Estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhoras e senhores deputados, esta é uma iniciativa legislativa, portanto podem se inscrever as vezes que quiserem, mas naturalmente alguém tem que abrir o debate. Senhor deputado Nuno Menezes, tem a palavra.
Presidente, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo. No essencial, a proposta da representação parlamentar do Bloco de Esquerda relativamente ao Estatuto do Ensino Particular, Cooperativo e Solidário prevê a introdução de um conjunto de alterações ao diploma em vigor, umas de pormenor, outras de maior monta, mas, acima de tudo, procura centrar o seu alvo na discussão do financiamento ao ensino particular e nas condições em que esse financiamento deve ser feito. Nessa medida, introduz o conceito da supletividade das valências privadas face à rede escolar pública. Propõe que o financiamento público ao ensino particular, cooperativo e solidário, através da comparticipação das propinas, da ação social escolar e da construção de infraestruturas, seja garantido apenas às valências privadas que preencham lacunas na oferta educativa pública e desde que não implique um investimento maior do que seria necessário para garantir a oferta do Estado. De forma resumida, é este o principal objetivo da proposta do Bloco de Esquerda, que procura centrar, no meu entender, aliás, como já foi dito pela Sra. Deputada Zoraida Soares, a questão da pertinência do ensino público e privado na base das questões da ideologia, que são naturalmente legítimas e compreensíveis. No entanto, permitam-me alguma estranheza em relação ao timing da entrada desta proposta, não tivesse, já nesta legislatura, esta discussão ter sido feita e não se tendo verificado dificuldades de financiamento de nenhuma das instituições nem problemas de implementação do modelo atual em vigor, convenhamos também que uma alteração de um documento com esta importância não pode ser feita constantemente para bem da estabilidade do sistema de ensino. O diploma que rege o ensino particular, cooperativo e solidário foi alterado em 2013, cumprindo-se vários objetivos, dos quais ressalvo os seguintes. A revisão das regras relativas à atribuição de comparticipação no âmbito do financiamento às valências educativas privadas integradas nos objetivos gerais do sistema educativo regional, com a necessidade de as equiparar às da ação social escolar do ensino público, apenas nos casos dos contratos de associação e à aproximação da contratação de recursos humanos àquilo que é feito no público, onde foi incluída a obrigatoriedade nas escolas profissionais da abertura de procedimentos concursais para a contratação de pessoal docente, assim como e desde que comparticipadas pelo público em mais de 50%, cumprindo as regras relativas ao procedimento concursal para efeitos de recrutamento, entre outras. A proposta de 2003, atualmente em vigor, inclui também o financiamento a instituições de ensino de cariz privado e particular, que em bom rigor, no momento atual, poderão constituir já uma oferta suplementar ao ensino público em alguns casos. Mas consideramos que o total desinvestimento nestas instituições seria, numa situação de recuperação económica como a que nós vivemos atualmente, um iminente problema social que contraria aquilo que o Partido Socialista tem vindo a desenvolver recentemente face ao agravamento das condições socioeconómicas que o país tem vivido, com um constante apoio às famílias e às empresas. Nos tempos difíceis em que vivemos, é de extrema importância pensar na sociedade como um todo e em todo o trabalho desenvolvido pelo ensino particular, que ao longo dos anos proporcionou e ainda proporciona condições de ensino às nossas crianças e jovens. É só por isso, e só por isso, o Partido Socialista entendeu por bem manter em 2013 a redução das mensalidades a suportar pelas famílias, bem como um modelo de financiamento. Esta é também uma opinião do Sindicato de Professores da Região Açores, que, embora discorde com o princípio, sejamos justos, alertou precisamente para esta situação quando ouvida em comissão e alertou ainda para o seguinte, e disse que, posso citar, a revogação dos artigos 73 a 79, sem a assunção de um período transitório, refletirá um impacto negativo, nomeadamente colocando em causa postos de trabalho. Disse ser necessário um período para que as instituições se possam reorganizar. Defendeu também que a utilidade pública é feita por associação e não por valência. Disse ainda o SPRAC que permanece a dúvida se se pretende apenas financiar as instituições que sejam consideradas como utilidade pública e que, se assim, e que a ser assim, existem instituições com várias valências. O caráter de utilidade pública é dado à instituição e não à valência e poderão existir valências cuja continuidade seja pertinente manter e as respectivas instituições ver-se-ão numa situação financeira delicada. Por outro lado, na região, o financiamento do ensino público nunca esteve em causa, pois entendemos que deve ser o Estado a garantir o acesso livre e gratuito ao ensino de todos os cidadãos. Hoje dispomos particularmente para a formação inicial de um conjunto de estruturas com uma capacidade instalada significativa e com capacidade para desenvolver uma ação qualitativamente importante, um meio essencial do desenvolvimento com consistência de formação individual. Para além de tudo isto, atendendo ao facto de estar em curso para o sucesso, não é este o momento para se fazer uma alteração profunda à forma como está estruturado o modelo educativo na região. O processo foi pensado para um período alargado e uma alteração desta natureza traria, com certeza, consequências ao nível dos resultados que se espera alcançar. Tal como referiu o Sr. Secretário da Tutela, ressalvando uma inexistência de oferta no ensino público, a rede de ensino possui capacidade de absorção do ensino particular, cooperativo e solidário. Isto não está em causa. Eventualmente, com dificuldades de cumprimento integral nos centros urbanos, mas, na verdade, portanto, isso traria, com certeza, algumas situações de dificuldade e prejuízo para as famílias e para os alunos. Não devemos ter receio de investir em educação, pois é o investimento mais reprodutivo que poderemos fazer. Embora os resultados só possam ser observados a médio e longo prazo, temos de continuar a ser perseverantes, pois é este o caminho certo. Se hoje já colhemos frutos desse investimento, o futuro sorrir-nos-á com resultados ainda melhores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Judite Parreira.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo. Várias foram as vezes, ao longo desta legislatura, que o Bloco de Esquerda nos apresentou aqui propostas de alteração ao Estatuto do Ensino Particular, Cooperativo e Solidário. Isto é um reflexo do trabalho, da coerência e da persistência do Bloco de Esquerda na pessoa da Sra. Deputada Zoraida Soares. Compreendemos que é uma questão ideológica, respeitamos isso, mas também entendemos que isso não é compaginável com os ideais de liberdade e democracia que todos nós defendemos e que a senhora também defende. Entendemos que a liberdade e democracia é dar o direito aos pais e encarregados de educação de escolherem qual o sistema de ensino em que querem ter os seus filhos, se no público, se no privado. Cabe a eles decidir. O atual diploma considera o ensino privado como concorrencial ao ensino público, e devendo caracterizar-se pela supletividade, restringindo-se ao preenchimento de necessidades em localidades desprovidas de oferta pública. O PSD não entende as coisas dessa forma. O PSD entende que o ensino privado não é concorrencial, pode coexistir, pode e deve coexistir com o ensino público, dando, digo mais uma vez, a liberdade de escolha aos pais e encarregados de educação. O Bloco de Esquerda visa restringir com este diploma, restringir os apoios públicos e alterar o financiamento ao privado, a contratos de associação, suprimindo as modalidades de contrato simples e de patrocínio, bem como a comparticipação familiar, a dita propina. O PSD não vê as coisas desta forma. O PSD entende que todo o aluno tem um custo, frequente o ensino público ou o ensino privado, e que esse custo tem que ser comparticipado pela região. Depois disso, se os pais entenderem e se a instituição lhes exigir propina, isso é da responsabilidade de cada um, cabe aos pais decidirem se querem pagar ou não. Lembro também que a comparticipação da região assume um valor bem inferior ao custo médio por aluno no ensino público, dado que não é revisto desde 2001, já lá vão 15 anos. Entendemos também que, pelo facto de deixar de ser financiado o ensino privado, ele não vai acabar, senhora deputada. Não vamos acabar com ele. Pelo contrário, isso vai é aumentar as desigualdades e a clivagem entre pobres e ricos, porque continuarão a frequentar o ensino privado todos aqueles que tiverem condições económicas para o custear, deixando de fora os outros que neste momento conseguem custeá-lo porque é comparticipado pelo Estado, mas que de outra forma não considerarão. E, portanto, nós também não concordamos com que se aumentem as desigualdades sociais. Para além de que a Lei de Bases do Sistema Educativo considera-o parte integrante da rede escolar, desde que cumpra com os requisitos em vigor. Portanto, a não ser que a senhora queira também alterar a Lei de Bases do Sistema Educativo. Lembro-lhe, senhora, diga. Pronto, pode propor isso na República. Não foi, lembro-lhe, o ensino privado o responsável pelo encerramento das escolas de proximidade na região, senhora deputada. Não foi o ensino privado que retirou os alunos da escola pública, foi o governo regional. É que, ao encerrar este, talvez nem tanto, mas todos os anteriores, que ao encerrar as escolas de proximidade e concentrando os alunos em mega escolas, retirando-os do seu meio, fez com que os pais tivessem a necessidade de encontrar outros estabelecimentos com horário compatível com os seus horários de trabalho. E foi isso que fez aumentar a procura pelas instituições particulares. Portanto, senhora deputada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu acho que o que nós devemos fazer é respeitar as necessidades das famílias, respeitar as opções de cada um e exigir do Governo Regional as mesmas condições para o ensino público que tem o ensino privado, que tenha um horário compatível com o horário de trabalho dos pais, que dê as mesmas condições para podermos ter um ensino focado no mérito e na excelência para todos os alunos e para que todas as escolas possam estar no topo dos rankings. Disse.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Aníbal Pires.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, senhoras e senhores membros do governo. Esta, de facto, é uma questão ideológica, mas que fique claro que também o PCP não tem nada contra a iniciativa privada, designadamente neste setor. O PCP já não concorda é que se financie o ensino privado da forma que se está a financiar. E isto não tem nada a ver com a liberdade de escolha que os pais encarregados de educação têm ou farão quando podem optar entre diferentes estabelecimentos de ensino, designadamente entre o privado e o público. Isso é uma falácia. Senhora deputada Judite Parreira, é uma falácia porque nós não temos nada contra o ensino privado e a liberdade das pessoas tem-na. Se preferem o ensino privado, pois com certeza pagarão o que têm a pagar por isso. Agora, não tem é que o erário público estar a suportar o ensino privado exatamente onde não há oferta pública suficiente. É evidente que o Colégio do Castanheiro é o melhor de todos os exemplos, porque até foi para a construção, foi para o projeto, para a construção. Aliás, foi um projeto de interesse regional, como todos sabemos, num concelho onde a oferta pública é suficiente. Mas isso é uma questão, e como lhe digo, Sra. Deputada, isso é uma falácia que não colhe e é, de facto, uma questão ideológica. Mas relativamente àquilo que estamos a avaliar, dizer o seguinte e lembrar o seguinte. No início desta legislatura, eu penso que o deputado do Partido Socialista, o deputado Nuno, que o referiu, o governo, este governo e não outro governo, trouxe a esta casa uma iniciativa para alterar aquilo que o Bloco de Esquerda pretende alterar agora. E tinha, se não o mesmo alcance, mas pretendia, de facto, reduzir o apoio ao ensino privado. É evidente que, durante a discussão, o grupo parlamentar do Partido Socialista, através das alterações que fez, subverteu o projeto que o Governo nos tinha aqui trazido e ficou tudo na mesma. Vacilasse com toda a legitimidade. Com toda a legitimidade. Mas a legitimidade é política tem-na. Mas importa saber porquê. Porque nem o Governo, nem o Partido Socialista conseguiram resistir às pressões das instituições de ensino privado. Portanto, isto é, ficaram do lado do setor privado, abandonando o público. É tudo uma questão de prioridade, é tudo uma questão ideológica. É tudo uma questão ideológica. E já agora, é uma questão ideológica. Só lembrar aqui uma coisa, já que o PSD, não sei porquê, possivelmente porque hoje já não tem a mesma ideia, terá outra, mas dizer o seguinte, há 20 anos atrás, isto é, ainda no tempo dos governos do PSD, nas escolas, todos os alunos beneficiavam, todos, sem exceção, mesmo os que não tinham escalão da ação social escolar, todos eles beneficiavam do apoio à refeição. Porque o preço que pagavam pela refeição era inferior à contribuição que o governo da altura e que os governos da altura davam. Exatamente, é quando eram social-democratas. Portanto, isto para dizer o seguinte, se falta dinheiro à Secretaria Regional de Educação para poder fornecer a alimentação em condições aos nossos alunos, então, e se é preciso fazer opções, então as opções têm de ser feitas e as opções são efetivamente ideológicas. Ao invés de ter os alunos do ensino público a pagarem as refeições, porque as pagam, então utilizem bem o dinheiro público e ponham as cantinas escolares a funcionar em condições, com o apoio à alimentação dos alunos, como já se fez e bem nesta região. Para já fico por aqui, Sra. Presidente.
É melhor. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Espínola.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Mais uma vez, a representação parlamentar do Bloco de Esquerda tenta diabolizar, de certa forma, a iniciativa privada. Até parece que a iniciativa privada é a raiz de todos os males. E até parece que é a iniciativa privada que rouba alunos às escolas públicas. E até parece que a iniciativa privada não gera empregos. A mim o que me parece é que, para o Bloco de Esquerda, a iniciativa privada com apoios públicos deverá resumir-se a uma condição de tapa-buracos sem qualquer estabilidade e previsão. E apenas deveria depender... devendo apenas depender a iniciativa privada da intenção política de cada governo em funções, que ora podia decidir por abrir uma nova escola, e aí os privados, mesmo que tenham uma resposta diferenciada e complementar, não deverão ter qualquer apoio, mas dali a 2 anos o governo decidir encerrar uma escola, aí o privado pode colmatar a falha do público. Esta concepção do Bloco de Esquerda é no mínimo interessante. Se calhar o melhor seria que os privados investissem em caravanas em vez de edifícios e assim, consoante a presença de resposta pública, os privados andavam com a casa às costas, ou seja, com as escolas às costas, à procura das falhas da resposta pública. Calma, Sr. Deputado. Como é possível constatar que os diversos pareceres que chegaram... Como é possível constatar, por diversos pareceres que chegaram à Comissão Parlamentar, muitas destas escolas privadas, apesar de coexistirem com as escolas públicas, não são suas concorrentes, mas são suas complementares. E complementares porque oferecem um horário mais alargado que serve os pais, que necessitam de ter um local onde deixar tranquilamente os seus filhos porque sabem que eles estão bem entregues, complementares porque oferecem um conjunto de atividades distintas, complementares porque têm ofertas letivas diferentes. Por variadas razões, as famílias escolhem o ensino privado. E a ausência de apoios, que a senhora preconiza, levaria apenas uma pequena franja da sociedade com capacidade financeira que pudesse usufruir de uma escola diferente da oferta pública. Eu acho, no mínimo, estranho que, frequentemente, o Bloco de Esquerda, que exibe preocupação com os trabalhadores e que se mostra contra a precariedade laboral, agora queira colocar em causa os postos de trabalho criados pela iniciativa privada na região. Senhora deputada Zorada Soares, é muito bizarro hoje vir defender apoios públicos ou ensino particular apenas quando não existe resposta pública, mudando as regras existentes, que têm possibilitado a que alunos mais desfavorecidos consigam ter a oportunidade de frequentar o ensino privado. Mas estamos certos que amanhã, certamente, irá aparecer como a provedora dos funcionários dessas instituições de ensino privado quando começarem os salários em atraso ou os despedimentos, porque essa será a consequência das propostas que agora apresenta. Esta necessidade imperiosa de crucificar e diabolizar a iniciativa privada, que apenas usufrui de benefícios devidamente conhecidos e regulamentados, levará apenas a mais desemprego, a mais instabilidade social e mais discriminações.
Obrigada, Sra. Deputada. De momento, a mesa não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, em matéria de educação, a história da autonomia constitucional confunde-se com a história da extensão do ensino público a cada uma das nossas ilhas, para que fique ao alcance de cada uma das nossas crianças e de cada um dos nossos jovens, como preceitua a Constituição da República Portuguesa. Antes disso, o ensino particular desempenhou um papel extraordinário, substituindo nas periferias e não só a ausência do Estado no exercício de uma missão que ainda hoje deve suscitar o reconhecimento público, embora lhe não deva garantir a fruição de privilégios para todo o sempre. Quer isto dizer que, volvido o tempo da supletividade do particular em relação ao público, ainda resta uma função de complementaridade que amplia a liberdade de escolha dos cidadãos. É isto que justifica a manutenção de algum financiamento público que pode ser revisto a cada momento para que se adeque às disponibilidades financeiras da região e ao caráter das nossas opções educativas, que privilegiam, sem dúvida, o investimento na escola pública. Mas é a subvenção pública concedida somente para aliviar o encargo financeiro das famílias, que melhor impede a conversão do ensino particular numa modalidade de elites, suscetível de criar uma diferenciação entre escolas ao arrepio dos princípios da justiça social. De resto, e ressalvando a inexistência de uma análise de pormenor, até porque a questão não está na ordem do dia, é de crer que a rede pública possua a capacidade de absorção da população dos ensinos particular, cooperativo e solidário, eventualmente com dificuldades maiores ou menores nos grandes centros urbanos, eventualmente com transtornos para as famílias, que no imediato deixariam de beneficiar de um regime generalizado de prolongamento de horários, eventualmente com custos sociais decorrentes da destruição de muitos empregos e da ruína de pequenos negócios. Claro que tudo eventualmente reequilibrável a prazo, após uma inevitável fase de padecimento. Em poucas palavras, sem questionar a lógica e os princípios do projeto do Bloco de Esquerda, que confronta o Estado e os governos com o cumprimento dos deveres constitucionais, de extensão e de defesa do ensino público, parece-me que o assunto exige maior comedimento na teoria e maior vagar na prática. E porquê? Porque a aprovação deste projeto corresponde, num ápice, à destruição da rede regional dos ensinos particular, solidário e cooperativo, que não está de todo na posse de agiotas sem escrúpulos e que não é de todo frequentado apenas por meninos ricos. De resto, louvo a preocupação de que no ensino particular se encontrem respostas adequadas para os alunos com necessidades educativas especiais. Aliás, esse terá de ser seguramente um dos objetivos das próprias instituições, sempre aferido pela vigilância dos pais. Ao invés, estranho que se pretenda, ao que parece, conferir assento em órgãos consultivos a crianças de tenra idade que devem ser poupadas a uma tamanha exposição e que se pretenda impedir ou dificultar o acesso ao estudo, ao Estatuto de Utilidade Pública, às instituições particulares de educação e de ensino. A apresentação, a discussão, a aprovação e a rejeição de projetos e de propostas é um direito de grupos e de representações parlamentares indiscutível em democracia. Todavia, na política como na vida, há um tempo para tudo. Na minha opinião, este não é o tempo para discutir, ou melhor, para rediscutir, o financiamento dos ensinos particular, cooperativo e solidário, porque nesta legislatura, com estes mesmos deputados, essa questão já foi tratada. O seu reagendamento, sempre legítimo, do ponto de vista dos procedimentos, tem muito maior justificação num novo quadro parlamentar. À laia de pós-fácio, só mais um comentário acerca de escolas de proximidade e de escolas megas que foram aqui referidas e que estão referidas também na iniciativa apresentada pelo Bloco de Esquerda. Não encontro provas inequívocas de que a concentração dos estudantes nas denominadas megascolas, por sinal, com excelentes condições de trabalho, seja responsável pela generalizada fuga de públicos para as instituições de ensino particular, solidário e cooperativo. Além disso, não é verdade que as escolas, que o encerramento das escolas de proximidade seja uma política ou mesmo uma obsessão deste governo. Em 20 meses que levo de governação, que incluem a organização e a abertura de 2 anos escolares, não procedi ao encerramento de uma única escola. Aliás, o encerramento de escolas está dependente de critérios que para mim são muito claros. Só deverá ocorrer quando estiver em causa a pedagogia e a socialização. Isto é, quando o número de alunos for tão pequeno que obrigue, por exemplo, à junção do primeiro ciclo numa única turma, com evidentes prejuízos pedagógicos. Também quando o número de alunos for tão pequeno que impeça o convívio tão necessário à formação dos cidadãos nesta sociedade da globalização. Claro que, à margem destes critérios, poderão ser encerradas escolas que fiquem na proximidade de escolas novas que estejam ou que venham a estar em construção. Em suma, o Bloco de Esquerda traz-nos aqui uma questão do passado que já foi discutida neste nosso presente e que, portanto, só me parece passível de rediscussão num futuro mais ou menos longínquo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Informo a Câmara que está presente nas galerias um antigo deputado e presidente desta Casa, o Dr. Dionísio Sousa, a quem saúdo em nome desta Assembleia. Está inscrito o Sr. Deputado Aníbal Pires, a quem dou a palavra.
Senhores Deputados, uma intervenção breve e que tem a ver ainda com a questão da liberdade de escolha, que tem sido uma panaceia para servir, digamos, a argumentação de quem defende cegamente as questões do ensino privado. E a questão é a seguinte, aliás, esta questão é para o PSD, mas também é para o Sr. Secretário Regional da Educação. É porque a liberdade de escolha tem várias implicações. E para que, efetivamente, a liberdade de escolha possa ser feita em condições, é preciso ter em consideração pelo menos dois aspectos. Desde logo, a igualdade de condições para quem escolhe. É evidente que na nossa sociedade nem todos os pais e encarregados de educação têm as mesmas condições para poder escolher. E isto não é de sumenos importância, Sra. Deputada, não é de sumenos importância, Sr. Secretário Regional. Mas há ainda uma outra questão. Para que essa liberdade de escolha seja efetiva, é preciso que as instituições, sejam elas públicas ou privadas, reúnam as mesmas condições. E como sabemos, isto também não é verdade. Porque, e aliás, já das intervenções feitas anteriormente, se verificou que relativamente às instituições privadas e às instituições públicas existem diferenças. Ora, se existem diferenças, não me venham com a liberdade de escolha. Porque nem quem escolhe tem as mesmas condições, nem as instituições têm as mesmas condições. O que é verdadeiramente importante e onde a liberdade deve estar consagrada, mas que também esta Secretaria Regional de Educação e Cultura não o deixa fazer, é nos projetos educativos de escola. Aí sim, aí é que deve haver liberdade. É nos projetos educativos de escola, em que cada escola escolhe o seu projeto educativo de forma no contexto onde está inserida, de modo a ultrapassar quer as questões do sucesso, quer as questões do abandono. Isso sim. Portanto, Sra. Deputada e Sr. Secretário Regional, esta coisa da liberdade de escolha, sim senhor, mas é quando estiverem reunidas todas as condições para isso. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Paulo Estevão está no uso da palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, na área do ensino e de uma forma geral em todas as áreas, eu considero que o que é importante é que exista igualdade de oportunidades. Bem, nós já vamos continuar esse debate ideológico. Para já, Sr. Deputado André Bradford, faça o favor de me ouvir em relação a esta questão. Eu devo... Oh, Sra. Presidente, não há condições...
Senhoras e senhores deputados... Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Paulo Estevão está a tentar fazer a sua intervenção... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, eu devo dizer, portanto, que nesta questão, para mim, o que é fundamental para o PPM é que as crianças, as nossas crianças, os nossos jovens tenham efetiva igualdade de oportunidades. E por isso, do ponto de vista ideológico, a nossa opção é muito simples. Nós acreditamos, nós defendemos um sistema público, um sistema público do ponto de vista do sistema educativo. Porque é no sistema educativo público que nós podemos oferecer iguais oportunidades a todos, aos ricos, à classe média e aos pobres. E, portanto, nesse sentido, é nisto que eu acredito. Considero é que, do ponto de vista da criação de condições no sistema educativo, estas condições devem ser implementadas, devem ser constantemente melhoradas por parte do Governo Regional. E temos que ser absolutamente coerentes com a atitude e as tomadas de posição que tomamos em cada caso. Mas veja-se aqui, por exemplo, a decisão de ontem por parte do Partido Socialista nesta matéria. Um bom exemplo do que o Partido Socialista considera que é um auxílio a instituições de caráter particular, que é dar a gestão privada cooperativa a uma instituição que desenvolve a sua atividade no âmbito do sistema de ensino em um edifício, que é de quem? É da região. Com dinheiros, com financiamento a 100%, repito, com financiamento a 100%, de quem?
Da região.
E, portanto, nesse sentido, quando nós olhamos para o Partido Socialista, que tem sobre esta matéria uma posição genérica, assumida, que em nada corresponde às posições particulares que depois adota em cada caso, nós o que ficamos a perceber é que a vossa posição não faz sentido a partir do momento em que os senhores se chamam Partido Socialista. Faria sentido, por exemplo, se chamassem Partido Socialista Liberal. Porque, da vossa parte, eu gostava que me explicassem, da vossa parte, eu gostava que o Partido Socialista me explicasse que iniciativa privada é esta? Com dinheiros públicos, em instalações públicas. Mas que iniciativa privada é esta? Eu acredito na iniciativa privada, no âmbito do sistema educativo. Mas sem dinheiros públicos. Quem quer criar um conjunto de condições diferentes para os seus filhos, e a partir do momento em que o sistema público responde, a partir do momento em que há resposta no sistema público, podem existir um conjunto de pais, de educadores, que estão no seu direito de ter uma opção diferente e ter uma escolha educativa de maior qualidade. Mas não se espera que essa opção, esse benefício acima de todos os outros, seja pago com dinheiros públicos. Isso é que é absolutamente inadmissível. E é isso que na vossa prática corrente, neste momento, no sistema educativo, está a suceder. É que os senhores estão a pagar privilégios. Os senhores estão a pagar privilégios com o dinheiro que é de todos nós, com o dinheiro que é dinheiro público. E nesse sentido, os senhores não estão a defender a igualdade de oportunidades. Os senhores estão a fomentar a desigualdade de oportunidades. Porque os senhores estão a pagar com o dinheiro de todos os contribuintes os privilégios de uns poucos em relação a muitos outros.
Isso é uma demagogia, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, pergunto se há mais inscrições. Senhoras e senhores deputados, querem continuar o debate, devem inscrever-se. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. O Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Judite Parreira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo. É verdade, senhor deputado Aníbal Pires, que o PSD preza muito a liberdade. E sim, defendemos a liberdade e defendemos cegamente, se o senhor quiser dizer assim. Agora, o senhor é que defende uma coisa e o seu contrário com a maior ligeireza. Porque o senhor defende a liberdade e a democracia. Mas, e luta pelos ideais da liberdade e democracia. Mas entende que os pais e as mães não devem ter a liberdade de escolher em que estabelecimento de ensino é que querem ter os seus filhos. Diga-me lá se isso é liberdade. Ou seja, têm o direito, podem escolher. Os ricos podem escolher o ensino privado e os pobres podem escolher o ensino público. Isto é a liberdade que o senhor lhes dá, porque ao retirar o financiamento da região, é só essa margem de manobra que o senhor deputado dá aos pais encarregados de educação. Ora, se o senhor lhe chama liberdade, eu não a entendo assim. Acho que aqui não há qualquer liberdade nem equidade. O que há é uma grande injustiça que não permite que todos tenham acesso ao mesmo tipo de ensino, conforme entenderem. Também, por outro lado, entendem o PCP e o Bloco de Esquerda que o privado é bom e é amigo se não existir público. Agora, se existir, já é mau e é um inimigo a abater. Deixem os pais decidir, tal e qual como aconteceu, e a senhora deputada Zoraida Soares já lembrou isso aqui, como aconteceu em Angra com o Colégio de São Francisco. Foi anunciado, mas os pais não entenderam por bem matricular os alunos em número suficiente para que o colégio abrisse e ele não abriu. Esqueci-me há pouco de lembrar também, senhora deputada Zoraida Soares, mas faço-o agora. A senhora faz parte da geringonça na República, então utilize os seus argumentos, faça valer a bondade da sua proposta e aconselhe a que na República se faça a mesma coisa e se acabe com os estabelecimentos de ensino privado.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada. Sra. Deputada Judith Pereira, isto sobre liberdade e democracia, vamos lá ver se nós nos entendemos. Está bem enganado, porque está bem enganado, até porque quem vive na Graciosa sabe bem o que é que custa ter opinião própria. Mas isso é outra coisa, Sr. Deputado. Se conversamos nesse assunto depois. Sobre as questões que estamos aqui a tratar e que têm a ver com a liberdade de escolha, Sra. Deputada, parece-me que eu não terei sido suficientemente claro. Só há uma verdadeira liberdade de escolha se tiverem reunidas duas condições. Primeiro, que todos nós, que todos os pais e as mães tenham as mesmas condições para poder escolher, o que não é verdade. Essa condição não se verifica. Em segundo lugar, é preciso que as instituições tenham o mesmo tipo de oferta, isto é, sejam semelhantes e tenham o mesmo tipo de oferta, o que também não é verdade. E portanto, ali, a tal liberdade de escolha que Vossa Excelência a tanto apela, não se verifica, não é plena, porque estas duas condições não estão reunidas. Portanto, não há liberdade de escolha, porque só haverá verdadeira liberdade de escolha quando estas duas condições se verificarem. Por isso é que eu digo que a liberdade de escolha de que a Sra. Deputada e o Sr. Secretário-Geral se estão a referir são uma falácia e eu não posso ser favorável a ela, exatamente pelas razões que já lhe expliquei. De qualquer forma, e já que estou no uso da palavra, eu gostava ainda, o Partido Socialista, relativamente a esta questão, parece-me, digamos, que está incomodado, ou pelo menos amorfo, está moderado, está amorfo. Aliás, porque tem este problema gravíssimo de ter iniciado a legislatura com um projeto que pretendia mais ou menos atingir os objetivos que este projeto do Bloco de Esquerda pretende atingir, mas que, entretanto,
depois... O tempo está a terminar, Sr. Deputado.
Pelo caminho. E, portanto, o Partido... Eu termino já, Sra. Presidente. O Partido Socialista está, digamos, acomodado aos interesses privados. Obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O PCP escutou o seu tempo para este debate. A mesa continua sem inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o senhor deputado Aníbal Pires dizia muito bem que da parte do Partido Socialista não se percebe muito bem qual é a sua posição. O próprio Partido Socialista já teve aqui muitas posições diferentes. É de tal forma que na célebre moção global que será apresentada ao próximo Congresso do Partido Socialista, o Partido Socialista, que tem maioria absoluta aqui nesta Câmara, diz o seguinte: é necessário consensualizar posições na educação e evitar modificações abruptas. Mas os senhores têm maioria absoluta aqui. Todas as alterações que têm sido introduzidas no sistema educativo nos últimos 20 anos são da vossa exclusiva responsabilidade. Dizem assim: foi introduzida instabilidade no sistema. Foi introduzida instabilidade no sistema por vossas excelências. Por vossas excelências que têm aqui maiorias absolutas. Têm aqui a maiorias absolutas sucessivas. E, portanto, eu fico pasmado com este reconhecimento de vossas excelências em relação à instabilidade que os senhores reconhecem no sistema educativo. É curioso, é a primeira vez que vejo um partido com a maioria absoluta ao longo de 4 legislaturas dizer que são necessários pactos de regime porque é necessário acabar com a instabilidade. Entendam-se vocês próprios em um Partido Socialista que se entenda em relação a estas questões e aí os senhores já terão estabilidade no sistema educativo. Em segundo lugar, devo dizer-vos o seguinte: eu não posso aceitar que existam dinheiros públicos que sejam injetados em escolas particulares, em que a liberdade de acesso dos estudantes está condicionada à partida ao estatuto socioeconómico das suas famílias, e está condicionado ao aproveitamento escolar desses alunos. Isso não é igualdade de oportunidades. Nem um tostão para uma instituição particular que estabelece uma diferenciação de ponto de vista socioeconómico. Nem um tostão público que fomenta a desigualdade entre crianças e jovens, atribuindo dinheiros públicos em instituições em que estabelecem para o acesso a essas instituições por parte dos alunos critérios do ponto de vista socioeconómico, critérios do ponto de vista do aproveitamento escolar, que também está muito dependente da situação socioeconómica em que esse aluno tem origem. E, portanto, nesse sentido, meus senhores, separa-nos aqui um campo ideológico. Eu sou a favor da igualdade de oportunidades entre todos. E eu considero que o dinheiro público nunca, em nenhuma situação, pode ser utilizado no sentido de favorecer a desigualdade entre os nossos jovens, de fomentar e criar uma desigualdade que é crescente na sociedade açoriana. E é por isso que eu estou em desacordo com vossas excelências. E se assim não for, lanço aqui o desafio ao Sr. Secretário Regional de Educação que me diga que a entrada é livre nos colégios particulares e que não está condicionada nos colégios particulares da região que são auxiliadas com fundos públicos, que não está condicionado a critérios do ponto de vista socioeconómico e critérios do ponto de vista do aproveitamento escolar. Que me diga que não é verdade.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação. Encerrar. Sim, não há propriamente a figura de encerramento, mas tenho a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente.
Exatamente,
senhoras e senhores deputados,
não há encerramento,
Sra.
propriamente.
Sra. Presidente do Governo, não é encerramento, pode ser uma continuação, mas... Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, eu gostaria de começar por, com toda a clareza, assumir perante os açorianos e açorianas que eu e o Bloco de Esquerda fazemos parte de uma geringonça que acabou de aprovar um orçamento de Estado há poucos minutos que repõe e recupera direitos e rendimentos roubados nos últimos 4 anos por aqueles que aqui defendem a liberdade e a democracia sobre todos os valores. É tudo o que nós queríamos? Não. Repõe tudo o que foi roubado? Não. Mas avança um passo. Avança um passo. No caminho da liberdade... No caminho da liberdade, no caminho da democracia, no caminho da igualdade de oportunidades que também faz parte desta iniciativa legislativa. Dizer também o seguinte, em setembro do ano passado, Pedro Nuno Santos, todos conhecemos, atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, reconhecido dirigente do Partido Socialista, defendeu publicamente, no dia 14 de setembro do ano passado, no programa Expresso da Meia-Noite, a quando de um debate, e vou citar exatamente aquilo que Pedro Nuno Santos disse. Nós, o Partido Socialista, somos contra o financiamento de escolas privadas onde há oferta pública. Pergunta que eu faço diretamente ao Partido Socialista dos Açores. A linha mudou ou as opções ideológicas mudam consoante o posicionamento geográfico? Esta é uma pergunta. Mas, não, o Nuno Santos não está cá. O Partido Socialista Açores está. O Partido Socialista Açores está. Depois fica a pergunta, provavelmente, como isto não é um encerramento. Como não é um encerramento, terão a oportunidade de me responder. Ainda voltando aos ideais de liberdade e democracia, os pais e as mães escolhem e depois não podem escolher. Ó, senhoras e senhores deputados, os pais, as mães, os tios e as tias, que escolham aquilo que muito bem entenderem para as suas crianças, para os seus progenitores. Agora, não é pago com o dinheiro de todos. A liberdade e a democracia também têm um custo. E, portanto, se querem pôr os seus meninos e meninas com toda a legitimidade em colégios privados, quando têm a escola pública ao lado, podem fazê-lo com toda a liberdade. Pagam do seu bolso. Porque os outros açorianos e açorianas... Senhora Presidente, é impossível. Os outros açorianos e açorianas que têm os seus filhos na escola pública não são obrigados a pagar as opções dos pais e das mães que querem pôr os seus filhos nas privadas. Peço imensa desculpa, mas isto é que é democracia, não é o seu contrário. Agora falemos do prejuízo...
Senhoras e senhores deputados, têm que moderar os vossos apartes, caso contrário a senhora deputada não conseguirá concluir a sua intervenção.
Ainda falta um bocadinho.
Ainda falta um bocadinho. Tem a palavra, senhora deputada.
Falemos agora do prejuízo para as famílias e para as empresas. A proposta do Bloco de Esquerda criaria um enorme prejuízo para as famílias e para as empresas. Senhoras e senhores deputados, página 6 do CIDER. E lê-se o seguinte, o Colégio do Castanheiro recebeu, logo assim, para começar, reparem bem, 5 milhões, eu vou repetir, 5.595.721 euros e 19 cêntimos. Para além destes apoios, ainda teve apoios consideráveis às propinas de primeiro 200 alunos e mais tarde 280. Senhoras e senhores deputados, quem é que não é empreendedor assim? Qualquer um é capaz de ser empreendedor assim. Qualquer um. Não é preciso ser um gênio. Basta ter 5 milhões, quase 6 milhões, mais o tudo que tiveram. E qualquer um das senhoras e dos senhores deputados seria um grande empreendedor. Agora, falemos na escola pública. Ao mesmo tempo que existem 6 milhões, mais milhões, para um colégio, estamos a falar apenas de um, mas há vários, para um colégio, na escola pública, nesta região, faltam refeições decentes. Faltam professores integrados e com estabilidade profissional. Falta a remoção de tetos de amianto, que são uma ameaça e que são um escândalo numa região civilizada como é a nossa. Faltam equipes multidisciplinares. Há água a escorrer pelas paredes e a cair em cima da cabeça dos professores e dos alunos. Há obras de requalificação em variadas escolas que continuam por fazer. Há instalações elétricas descascadas e à mão de semear. Faltam espaços para professores trabalharem e para os alunos conviverem. Faltam professores de educação especial. Faltam ginásios. Faltam refeitórios. Faltam manuais escolares gratuitos. Faltam equipamentos informáticos. Faltam obras e obras. Mas pasmem, senhoras e senhores deputados, para quem preza tanta liberdade e a democracia, não há nenhum tipo de escândalo para dizer: então há tantos milhões para um colégio que não é supletivo, não é complementar, é concorrencial com a escola pública, e não há dinheiro para garantir tudo isto aos alunos e às alunas que frequentam as escolas públicas da região. E falam os senhores de liberdade e democracia. Santa paciência, senhoras e senhores deputados. Desigualdades sociais, diziam os senhores, estão aqui. As desigualdades sociais estão aqui, porque é para estas escolas onde falta tudo isto que vão a maioria das crianças e dos jovens dos Açores e das famílias açorianas. Não é para o Colégio do Castanheira, nem para qualquer outro colégio do género. E sim, é verdade, senhora deputada Ana Espínola, a escola pública bem que precisa de uma provedora. Se se juntar a mim, já somos duas a defendê-la. E finalmente, o escândalo com as crianças que são chamadas, as crianças que serão chamadas a falar da sua experiência na escola, das suas carências, das suas dificuldades. Não, as crianças não podem falar, as crianças não sabem o que dizem. Isto é a pior pedagogia do mundo. Quer dizer, quem é professor... Eu até me arrepio a dizer uma coisa dessas, mas há outra. É que aqui nestas cadeiras funciona um Parlamento jovem com crianças a partir dos 10 anos. Senhoras e senhores deputados, então uma criança de 10 anos tem a maturidade e bem suficiente para se sentar nesta cadeira a falar de assuntos que fazem parte do seu universo e a dar a sua opinião, mas não tem capacidade para dentro das escolas dizer o que lhe falta, do que ela gosta, o que ela critica e o que ela não quer. Santa paciência! Isto já não é conservadorismo. Isto está muito mais à frente e há não muito tempo atrás chamava-se reacionarismo.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Nuno Menezes.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente do governo, senhoras e senhores membros do governo. Portanto, esta é realmente uma questão ideológica e, para que não restem dúvidas, o Partido Socialista Açores está efetivamente ao lado da escola pública. Agora dizer, como diz a senhora deputada do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Zoraida Soares, peço desculpa, que se investiu vários milhões de euros numa escola privada e dizer que o nosso parque escolar tem uma série de problemas, isso é pura demagogia. Basta vermos aquilo que foi investido pelo governo do Partido Socialista nos últimos anos ao nível das infraestruturas. Portanto, só podemos assumir um discurso dessa natureza como profunda demagogia. Agora, contudo, em nosso entender, as instituições de ensino particular, cooperativo e solidário continuam a desempenhar um papel importante no sistema educativo regional e não devem por isso ser vistas, como parece que são pelo Bloco de Esquerda, como meros complementos acidentais, ou seja, como entidades a quem se recorre quando delas temos necessidade e que são descartadas quando deixam de ser úteis. Agora, o que me parece é que se está a tentar diabolizar o ensino particular, cooperativo e solidário na região, que na realidade será praticamente na sua totalidade de caráter supletivo, salvo muito poucas exceções. Mas façamos uma análise àquela que é a penetração do ensino particular, cooperativo e solidário na região, por comparação com o resto do país, e analisar-se se as questões da não supletividade tem expressão significativa também aqui nos Açores. Vejamos o que tem acontecido com o investimento em educação nos Açores em comparação com o todo nacional nos últimos anos. Em termos de investimento público, o país, no continente, tem assistido a um grande desinvestimento na escola pública desde 2009, passando de 5,6% do PIB para 4,9% do PIB em 2013, o equivalente a menos 1,4 mil milhões de euros em 4 anos. Em contrapartida, na região autónoma dos Açores, o investimento público na escola pública tem-se mantido constante, havendo algum crescimento que ronda os 10, 12% ano no sistema educativo regional. Vejamos também qual a situação do ensino privado nos Açores e qual a sua expressão e a sua penetração. O nível de ensino particular e cooperativo e solidário mais procurado na região é o pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico. Não chegam a meia dúzia as instituições da região que oferecem o segundo ciclo do ensino básico em regime privado e apenas um colégio que oferece o terceiro ciclo e secundário. Contudo, todas as instituições que ministram o ensino privado, cooperativo e solidário nos Açores têm, com participação de dinheiros públicos, de acordo com a legislação vigente na região, atendendo aos acordos de associação existentes. Relativamente à procura por parte dos alunos, nomeadamente o caso do ensino profissional, houve uma década de crescimento permanente até à altura em que a escolaridade obrigatória passou para os 12 anos. A partir do momento em que a escola pública começou a oferecer percursos curriculares tecnológicos e profissionais, a procura do ensino profissional estabilizou sempre com algum crescimento. Contudo, o ensino profissional, sabemos hoje, deve assumir um papel determinante nas políticas públicas de educação e formação a nível nacional e europeu. Satisfaz-nos saber que nos Açores tem-se vindo a apostar fortemente nesta via de ensino, quer através da sua extensão, em 2004 à rede pública de escolas, quer através da definição e criação de outras ofertas formativas de cariz profissionalizante, de estrutura modular e de formação profissional inicial de curta duração, com o objetivo de qualificação da população, onde a iniciativa privada tem dado aqui também um contributo, e um contributo importante, na medida em que neste momento temos na região escolas que se foram especializando em determinadas áreas e hoje são polos importantes de formação e qualificação dos nossos jovens. A política de formação profissional deve pautar-se por uma visão global que adequa os objetivos às necessidades, tendo em conta os recursos disponíveis. É óbvio que não basta ter acesso à educação para todos sem questionar que tipo de educação queremos. O ensino público, como um direito conquistado com a Revolução Francesa, é importante como condição necessária e como garante da igualdade de oportunidades. Não há, por parte do PS, nenhuma vassalagem aos interesses privados, como foi aqui dito, se não estou em erro, pelo Sr. Deputado Aníbal Pires. O que não questionamos é o papel da iniciativa privada nas diferentes esferas da sociedade. Questionamos, isso sim, o discurso privatizador como solução para todos os males da nossa sociedade, como substituição do público e até mesmo do papel do próprio Estado. E com franqueza, não é isto que ocorre nos Açores. Não há nenhuma tentativa perigosa de privatização do ensino, muito pelo contrário, há sim uma verdadeira complementaridade entre ensino público e privado. E quanto ao que disse o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, que defendeu o que defendeu, como referiu a Sra. Deputada Zoraida Soares, naturalmente se referia à realidade do continente português, que é bem diferente da nossa no que toca ao ensino privado. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Judite Parreira.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Aníbal Pires, eu ia-lhe fazer uma pergunta, mas sei que já não tem tempo para me responder e por isso mesmo não farei a pergunta, mas vou-lhe dar a minha opinião. O senhor disse que liberdade, sim, existe, mas se o ensino privado não for financiado pela região. Ora, eu pergunto-lhe que liberdade existe se o financiamento for retirado. Aí é que não existe liberdade nenhuma, porque o que vai acontecer é que os ricos vão poder custear o ensino privado e os pobres não. E vão ter que frequentar o ensino público, mesmo aqueles que neste momento estão a frequentar o privado. Senhor Deputado Aníbal Pires, senhoras e senhores deputados, os pais e as mães dos alunos que frequentam o ensino privado também são contribuintes. E, portanto, os alunos que frequentam o privado também têm direito aos dinheiros públicos e o que está em vigor é um financiamento igual no privado, igual àquilo que acontece no público. Se fosse um financiamento superior, o PSD também não concordaria, também estaria contra e estaríamos aqui ao vosso lado. Mas não é isso que acontece neste momento. O PSD entende que não é o ensino particular, cooperativo e solidário que deve baixar a fasquia, que deve deixar de dar as condições que dá neste momento aos alunos. O que é necessário é que o ensino público eleve a fasquia e dê as mesmas condições para podermos ter um ensino de qualidade e de excelência. E foi isso mesmo que já propusemos aqui várias vezes, já propusemos alterações para que houvesse mais qualidade e equidade no ensino público, nomeadamente por corte com outras coisas que nós considerávamos menos importantes, como a Casa da Autonomia ou como o Centro de Artes Contemporâneas dos Açores. Portanto, a senhora deputada Zoraida Soares elencou aqui várias faltas. É verdade, senhora deputada, falta isso tudo no ensino público, mas não é retirando condições ao ensino privado que isso vai acontecer. É exigindo que o Governo Regional corte com as gorduras do Governo e dê ao ensino público aquilo que ele realmente merece e necessita.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Espínola.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Só para prestar um esclarecimento aqui à deputada. Só para prestar um esclarecimento à Sra. Deputada Zorada Soares, que certamente se equivocou ou não prestou atenção àquilo que ele estava a dizer durante a minha primeira intervenção. Eu não disse que a senhora seria a provedora da escola pública. Eu disse sim que a senhora seria a provedora dos funcionários das escolas privadas, que a senhora está a colocar em causa os postos de trabalho deles, com estas alterações do Bloco de Esquerda que agora veio aqui propor. Portanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não ponha na minha boca coisas que eu não disse.
Obrigada, senhora deputada. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Senhor deputado Lúcio Rodrigues, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Peço a palavra, em primeiro lugar.
Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Lúcio Rodrigues tem a palavra.
Estamos a falar, só para esclarecer, que estamos a falar do diploma apresentado pelo Bloco de Esquerda e não sobre cabos submarinos. O ensino público nunca não esteve em causa, não está em causa, e o investimento feito pelos governos do Partido Socialista são a prova provada de que a escola pública não está em causa e o investimento continua a ser feito. Em 2013, este documento veio a esta casa, foi discutido, se bem se lembram, foi, por mim, enaltecido nesta casa, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todo o trabalho desenvolvido por estas instituições, hoje aqui referenciadas, e naquele dia foi também aqui discutido algo que me parece pertinente, que a senhora deputada Zoraida Soares, na sua intervenção de tribuna, tentou desmistificar, mas que eu faço questão de trazer e voltar a trazer ao debate, que são, acima de tudo, os postos de trabalho destas instituições. Aliás, começa na sua intervenção, fala em abrir escolas privadas. Nós não estamos a discutir a questão da abertura de escolas privadas só. Estamos a discutir também a manutenção das escolas que já existem. E isto, que para si parece-lhe que não tem grande pertinência, para o Partido Socialista tem, que é, acima de tudo, a questão do emprego. E os postos de trabalho aqui têm realmente a sua relevância. Depois, senhora deputada, permita-me que me dirija a si de novo para lhe dizer o seguinte. A senhora chega aqui num registro que é legítimo da sua parte, o seu normal, e assume uma série de ocorrências, com certeza, em escolas diversas, e generaliza a todas as escolas. Eu gostava de lhe dizer que também conheço algumas escolas na região e também sei que a Secretaria Regional de Educação e Cultura acompanha todas essas situações, acompanha as boas e as menos boas. E não podemos é deixar que a senhora deputada alimente com essa demagogia que faz, que é legítima da sua parte, que alimenta essa demagogia e se esqueça, por exemplo, disto que me parece pertinente, que é, a senhora deputada Ana Espínola já falou nesta situação, mas eu vou voltar a falar, que a senhora deputada é a mesma que vem a esta casa falar das IPSES, das misericórdias, que muitas delas também têm esse tipo de ensino, pondo em causa a questão dos trabalhadores, das transferências, das supostas transferências do governo. Mas, neste caso, tudo isto deixa de ter a sua importância. Sendo que não podia deixar nesta intervenção de, não me associando aos argumentos da senhora deputada Judite Parreira, naturalmente que tem os seus argumentos, defendeu-os, mas gostava de lhe dizer, não me associo. Senhora deputada, tenha calma, tenha oportunidade de se inscrever para me responder. Muito bem. Senhora deputada Judite Parreira, quando fala em escolas de proximidade, naturalmente utilizou os seus argumentos para responder à senhora deputada Zoraida Soares, mas eu tenho que lhe dizer isso. Quando fala em escolas de proximidade, que o governo encerrou escolas de proximidade e que por aí é que os alunos fugiram para o ensino privado, naturalmente que nós não apoiamos esse argumento, e naturalmente que quando acaba a sua intervenção, na sua primeira intervenção, fala de rankings. Com certeza, e deixo-lhe a pergunta, quando fala de rankings e fala no encerramento de escolas de proximidade, naturalmente que o PSD não está a querer transmitir a esta casa que acredita que um professor para 4 anos de escolaridade, ou seja, uma escola lugar único, vai favorecer os rankings. Não, desculpa, senhora deputada, o seu secretário já o referenciou e eu vou voltar a referenciar. Nós não fechamos escolas.
Em 4 anos.
Senhora deputada, nós não fechamos escolas. Nós devemos ser sérios quando discutimos. E se a senhora acredita que uma escola com 9 alunos vai favorecer o sucesso dos alunos, estamos conversados, senhora deputada.
Em 4 anos, não é cara de jovem.
Termino a minha intervenção, se me deixarem, dizendo que a escola pública não está em causa. Naturalmente que o PS assume-se mais uma vez ao lado do ensino, ao lado do consenso, ao lado do pacto de estabilidade que sempre defendemos para o ensino dos Açores, com não apenas os grupos parlamentares presentes nessa casa, mas com os sindicatos dos professores, toda a comunidade escolar, os encarregados de educação. É nisto que defendemos os consensos para o ensino dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Venho aqui no meu registro habitual, começar por dizer o seguinte. Lembro-me de uma expressão que dizia que só a verdade é revolucionária. O Partido Socialista acabou de criar uma outra. É que a verdade é demagógica. É uma nova leitura do que é a verdade, porque se não é, eu queria perguntar ao Sr. Deputado Lúcio se alguma das elencagens que eu fiz de faltas em algumas das nossas escolas públicas é falsa e demagógica. Daquelas que eu elenquei, eu quero que o senhor aponte com o dedo qual é que é falsa e demagógica, que é para nós nos entendermos. A seguir, postos de trabalho. Senhoras e senhores deputados, vamos lá ver se nos entendemos. Primeiro, mas então só com os dinheiros públicos é que é possível salvar postos de trabalho? A ver se nos entendemos. Mas então, para que é que servem os apoios às empresas? Mas então, porque é que nós somos a região que dá mais dinheiros públicos em apoios às empresas? Então, porque é que nós defendemos tanto o empreendedorismo, os privados, a iniciativa privada, se eles afinal não subsistem, nem aguentam postos de trabalho, a não ser com o dinheiro de todos? Que raio de iniciativa privada é esta? Não é isto que os senhores, quando estão mal dispostos, chamam rentismo? Não é isto que os senhores, quando estão mal dispostos, chamam dependência do governo regional? Ó, senhoras e senhores deputados, entendam-se. Ou bem que não é preciso o apoio dos dinheiros públicos do governo regional, que é o dinheiro de todos nós, ou bem que os privados só aguentam postos de trabalho com o dinheiro de todos nós. E então vão-me fazer o favor de reconhecer, se é assim, então os privados têm que ir para a formação. Porque só subsistem com o dinheiro que é nosso, que é de todos os açorianos e açorianas, têm que ir para a formação. E não é com os workshopzinhos dos colóquios que há por aí. É uma formação a sério que lhes ensina, afinal, o que é ser empreendedor. Finalmente, ensino privado relativamente às escolas de que nós estamos a falar. O ensino privado pode ser supletivo, complementar e concorrencial. Senhora Presidente, sinceramente, eu quando chego ao fim já não tenho garganta.
Pode continuar, Senhora Deputada.
Muito obrigada. Estava eu a dizer que o ensino privado pode ser supletivo, complementar e concorrencial. E gostaria de, se o deputado Aníbal Pires me permite, como não tinha nem tem tempo para responder àquela confusão em que a deputada Judite Barreira insiste e que lhe dá imenso jeito para defender a argumentação que defende, eu vou tentar explicar no mínimo aos açorianos e açorianas que tentam perceber alguma coisa do que está aqui a ser discutido. O Bloco de Esquerda diz que quando uma escola privada supre as necessidades de uma comunidade escolar que não tem resposta pública, deve ter direito a todo o tipo de apoios. A escola, o empreendedor que a gere e que a possui e todos os alunos e alunas que a frequentam. Isto é o privado supletivo. Faz parte da nossa iniciativa legislativa que estamos a debater. Portanto, não venham dizer o Bloco de Esquerda não quer os privados, ai, 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 quer matar os privados. Não, o Bloco de Esquerda quer dar mais aos privados do que eles neste momento têm, desde que sejam supletivos. Isto é, desde que venham dar a resposta que a escola pública não consegue dar. Depois há outro privado, que é o complementar. O que é o complementar? A escola pública oferece um determinado currículo, o complementar oferece outro tipo de currículos, mais completos, mais saborosos, mais sumarentos, e, portanto, o Governo apoia. E o Bloco de Esquerda diz assim, então o Governo pega nesse dinheiro, investe na escola pública e põe a escola pública a oferecer à comunidade escolar aquilo que o privado está a receber de dinheiros públicos para oferecer. E, senhoras e senhores deputados, estamos a falar em postos de trabalho. Para as centenas e centenas e centenas de professores contratados nesta região que nunca sabem no que estão para o ano. É esta a proposta do Bloco de Esquerda. E depois há um outro privado, que é o concorrencial. Oh, é o Castanheiro. E o inconseguido São Francisco Xavier. É o concorrencial. É aquele que existe numa comunidade a que a escola pública dá todo o tipo de resposta. Mas a escola pública dessa comunidade não tem o elenco de coisas que eu referi na minha anterior intervenção, mas estes colégios têm 7 e 8 milhões do dinheiro de todos os açorianos e açorianas para o seu negócio. E ainda têm as propinas comparticipadas com o dinheiro de todos os açorianos e açorianas. E os senhores querem convencer o Bloco de Esquerda que isto é decente, que isto é democrático, que isto é socialista, que isto é liberdade. Senhoras e senhores deputados, façam-me o favor, não enganem os açorianos e açorianas, porque eles não andam a dormir. Eles já perceberam muito bem qual é o problema. Podem vir com o supletivo, com o privado, com os postos de trabalho, com aquilo que quiserem. As pessoas não andam a dormir e já perceberam que têm que perceber há muito tempo. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Paulo Estevão, dispõe apenas de um minuto e meio.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, quatro breves notas, tendo em conta que tenho muito pouco tempo. Em primeiro lugar, dizer ao senhor deputado Nuno Menezes que, em relação ao ensino público obrigatório, olhe que não, em França, com a Revolução Francesa, olhe que não, olhe que não, lembre-se de Esparta, lembre-se de Platão. Em segundo lugar, eu devo dizer à senhora deputada Zoraida Soares que estou de acordo com os princípios. Estou de acordo com os princípios em relação à sua proposta. Só não vou votar favoravelmente a sua proposta por duas razões. A primeira tem a ver com o facto de não existir um sistema de transição, porque a ser adotada à medida isso provocaria a asfixia imediata das instituições que desempenharam as suas funções anteriormente, quando não existia resposta pública, e agora ficariam numa situação difícil. Ponto número um. O ponto número dois tem a ver também com a criação por parte da escola pública das condições para que os pais possam adequar ou possam ter uma resposta por parte do sistema educativo em relação aos seus horários laborais. Em muitas escolas públicas, neste momento, esta resposta não é dada, nomeadamente no âmbito do segundo ciclo e do terceiro ciclo. Como bem reconheceu a Comissão de Trabalho, que efetuou e que analisou as políticas públicas de proteção das crianças e dos jovens, e em que detectámos que existe na nossa região um enorme vazio em relação às respostas que são dadas neste momento por parte do sistema educativo regional. E, portanto, nesse sentido, esta questão, senhora deputada, tem razão, já deveria ter sido resolvida pelo Partido Socialista há muito tempo, mas a verdade é que não está e agora criaria um problema suplementar. São estas as duas razões que têm muito a ver com a instabilidade que tem sido, e termino, senhora Presidente, com a instabilidade do sistema educativo que nós estamos a viver nos últimos 20 anos e estamos a viver, incrivelmente, no âmbito de uma maioria absoluta.
Obrigada, Sr. Deputado. O PPM também esgotou o seu tempo para este debate. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Judite Parreira.
Senhoras e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, nesta que será certamente a minha última intervenção. Sra. Deputada Zoraida Soares, eu tenho a certeza absoluta que a senhora me entendeu, porque a senhora é uma mulher inteligente e entendeu o meu ponto de vista, que é o ponto de vista do PSD. Eu também entendi. E entendi que mais do que uma questão ideológica, neste momento, esta questão para si já começa a ser uma certa obsessão. Bom, agora, o que a senhora entende por liberdade, eu acho que a senhora defende uma coisa e o seu contrário, é o que está a fazer neste momento, porque para nós liberdade não é isto. O que a senhora me disse ontem, que eu tinha feito uma esparregata, eu acho que a senhora também está a fazer isso. Se não é uma esparregata, é com certeza uma cambalhota, um flic-flac e certamente é uma grande demagogia. Ao senhor deputado Lúcio Rodrigues, eu falei efetivamente nos rankings. E lembro-lhe que falei dos rankings porque isso foi falado em sede de comissão. É que foi um dos aspectos também que o SEPRA e o Bloco de Esquerda apontaram, é que o privado inflacionava os rankings. Portanto, os estabelecimentos privados ficavam no topo e os outros não conseguiam chegar lá. Agora, uma coisa é certa, apesar deste governo nos 4 anos não ter encerrado muitas escolas, não é verdade que não tenha encerrado nenhuma. Não é verdade, porque ainda o ano passado encerrou a escola do primeiro ciclo das Velas de São Jorge, que tinha sido acabada de melhorar por um programa a que a Câmara Municipal das Velas teve acesso. E a escola encerrou, portanto, não é verdade que isso não tenha acontecido. Mas, e isso eu já também o disse várias vezes ao Sr. Secretário, quer aqui, quer em sede de comissão, que é verdade que ele tem sido mais sensível e não tem encerrado muitas escolas, mas nos 16 anos que antecederam este governo foram muitas as escolas que foram encerradas e não tinham não eram escolas de lugar único, e sim, esse encerramento levou a que muitos pais e mães tivessem a necessidade de levar os seus filhos para outros estabelecimentos e muitos para o privado.
Muito bem. Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Lúcio Rodrigues.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo. Senhora deputada Zoraida Soares, na sua primeira intervenção, que elencou uma série de ocorrências por todas essas escolas, e agora faz uma pergunta a dizer... É que tá, aqui nem ficas mesmo na linha aqui. Na sua primeira intervenção, falou de várias ocorrências, generalizou, senhora deputada, tem que assumir que generalizou, porque, e depois fez uma pergunta, se eu posso desmentir que isso não acontece nas escolas. Senhora deputada, eu vou ter alguma dificuldade em responder. Porque existem 40 unidades orgânicas na região. E a senhora deputada está-me a dizer a mim, ou está a dizer nesta casa, que todas as escolas dessas 40 unidades... Não, a senhora perguntou-me se eu podia desmentir. Não, a senhora é que tem que ser séria, senhora deputada. E por isso, imensa desculpa. Quando eu disse que era demagogia, é mesmo
demagogia.
Por favor, demagogia.
Não entrem em diálogo.
Eu vou registar de novo que é demagogia. Porque a senhora deputada, em 40 unidades orgânicas, generaliza, faz aqui um retrato. Faz aqui um retrato de todo o sistema de ensino, de todas as infraestruturas escolares da região, com essas ocorrências que a senhora deputada define. Eu disse que era demagogia, porque generalizou, e volto a referenciar que é demagogia.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, não duvido que o Sr. Deputado Lúcio tenha merecido todas essas palmas. Agora quero lhe dizer uma coisa. Em nenhum momento das várias intervenções que eu fiz, eu disse todas as escolas. Eu disse, existem escolas na nossa região onde faltam. E elenquei o que faltava. Está escrito, está escrito. O senhor é como tinha que falar de demagogia, com muito pouca seriedade, e no seu registro próprio, já agora que estamos a falar de registro, e no seu registro muito próprio, Deu-lhe jeito, Sr. Deputado. Deu-lhe jeito. Em vez de dizer existem escolas, dizer que houve uma generalização e eu disse em todas as escolas. Ó, Sr. Deputado Luz, se todas as nossas escolas tivessem a falta das coisas que eu acabei aqui de dizer, provavelmente não estávamos nesta casa. Andávamos descalços. Andávamos descalços. Portanto, a seriedade no debate político também faz parte do registro, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação deste projeto de decreto legislativo regional. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. O seu deputado que se abstém, faça o favor de sentar.
O projeto de DLR apresentado foi rejeitado com 30 votos contra do PS, 15 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 voto a favor do BE, 1 do PCP e 1 abstenção do PPM.
Encerramos assim o nosso ponto.